nas fifis, vocês estão boa? Não que me sirva de desculpa, mas eu tava impossibilitada de gravar porque faz 12 semanas que eu tô tossindo igual uma cachorra por causa da Covid. Toda vez que eu começo a falar, eu começo a tossir. Então vocês já vão perdoando se isso acontecer aqui. Bom, a história de hoje é a história de viagem. E a gente bem sabe que viajar é se fuder, né? E com as nossas personagens de hoje não vai ser diferente. Carolina e Larissa são irmãs e ambas nasceram em Recife. Carolina se casou muito nova e se mudou para Goiânia. Sempre que você casa com uma pessoa de outro lugar, tem essa decisão para tomar: vamos morar na cidade de quem? Ganhou Goiânia. E é aquela coisa, né? Fica longe da família, morre de saudade. E ninguém na família tem uma condição financeira tão boa para estar viajando. Passagem para o Nordeste é muito caro. Então, acontecia de ficarem anos sem se ver, 3 anos, 2 anos. Mas quando sobrava um dinheirinho, uma ia visitar a outra. Aí, num dado momento, que foi esse momento da viagem, entrou um dinheiro extra para a Larissa. E ela decidiu gastar esse dinheiro comprando uma passagem para visitar a irmã que estava há tempo sem ver. Comprou a passagem para ela e para o marido. Ia ficar na casa da irmã, que era para economizar, mas ela tinha muita vontade de conhecer Pirenópolis, que é uma cidade perto de Goiânia. E já que já estava indo para aquele lado, já estava indo longe, ia aproveitar para passar um final de semana. Perguntou à irmã se ela topava. A irmã disse que topava e foram passar esse final de semana em Pirenópolis. Pirenópolis é uma cidadezinha pequena no interior de Goiás e ela é aquela cidade de turismo de cachoeira, turismo rural, é uma cidadezinha pacata, com muito barzinho na rua, aquelas casinhas bem pitorescas em estilo colonial, bem bonitinha. Enfim, ia dar certo passar esse final de semana lá. Aí os perrengues da viagem já começam na descida do aeroporto. Por quê? Larissa chegou com o esposo, Mário, e a irmã Carolina foi buscar junto com o marido Sérgio. Só que Carolina e Sérgio não tinham carro. O aeroporto ficava bem longe de onde eles moravam e o transporte público não era muito confiável, então ela não quis deixar a irmã vir de ônibus para casa dela. Aí ela arrumou um carro emprestado e foi buscar a irmã e o cunhado. Aí eles chegaram lá, todo mundo muito feliz, todo mundo se abraçando, muita saudade daquela coisa. Pegaram as malas, botaram no carro, um calor do cacete. Primeira coisa, o carro não tinha ar. E aí eu não sei como é para pessoas que não moraram no Nordeste, mas no Nordeste, para você ter um carro sem ar-condicionado, é melhor você não ter. É melhor não ter porque é impossível andar num carro sem ar-condicionado. E lá estava fazendo este nível de calor. Aí abriram as janelas do carro, ligaram o ventilador para tentar dar uma circulada, uma refrescada, e seguiram. Com uns 15 minutos de viagem, o ventilador do carro parou de funcionar. Aí, puta merda, né? Aquela frustração. Larissa e Mário até que estavam rindo, se divertindo, achando engraçado, mas Carolina e Sérgio estavam meio sem jeito, porque eles queriam receber a família bem, né? A gente, quando tem um carinho assim por alguém, a gente faz tudo para receber bem. E principalmente não quer colocar a pessoa numa roubada. Tanto que foi por isso que eles pegaram um carro emprestado. Mas até aí tudo bem. Aí pegaram a ladeira. Diz que Goiânia é uma cidade razoavelmente plana. Mas eles pegaram uma estrada que tinha uma subida bem íngreme. E quando eles estavam subindo, o carro foi perdendo força, perdendo força, perdendo força. E apareceu uma luz no painel mostrando que o motor estava superaquecendo. Aí eles pararam no acostamento, ligaram para o dono do carro e o dono do carro falou: "Ah, mas isso aí acontece às vezes. Para aí numa sombra, espera esfriar uns minutos, que o carro roda normal." "Tá, mas quantos minutos?" "Ah, uns 30 minutos." "Bicho, não tem sombra aqui não. A gente tá no meio do nada. A gente tá no lucro que tem acostamento. Você não tem seguro, não?" "Seguro." "Ah, seguro." Enfim, eles ficaram lá, os quatro, dentro do carro, um calor imbecil. Eram umas 10 da manhã, tipo assim. Não tinha para quem ligar para buscar o carro. Tinha que esperar o bendito do carro esfriar. Ficaram lá de castigo uns 30 minutos. Aí conseguiram ligar, já estava apagado a luz do painel, andaram mais um pouco, superaqueceu de novo. Pararam mais uma vez. Pararam as três vezes até que conseguiram chegar. Então, um trajeto que deveria ter durado 1 hora, mais ou menos, já estava durando umas 3 horas. O combinado com o dono do carro é que eles iam ficar com o carro durante o período da viagem, para que eles pudessem prestar uma assistência, dar uma passeada. Só que, dado o estado do carro, não ia ter como, porque do jeito que o carro estava, corria o risco de bater o motor. E se batesse o motor, eles iam ter que pagar o prejuízo, que ia ser muito mais caro. Aí eles combinaram: não, então a gente fica aqui se virando de ônibus, de Uber, tá tudo certo. Mas a viagem de Piranópolis ia ficar comprometida. Aí Larissa disse: não, fica tranquila. A gente faz o seguinte: a gente aluga o carro só para ir. Como a cidade lá é pequena, a gente não vai ficar rodando de carro. Então é basicamente para ir e voltar. No final das contas, é até mais barato do que pagar 4 passagens de ônibus. E também não tinha mais como pedir reembolso da pousada. Aí ela disse: não, fica tranquila, eu passo no cartão, divido, vai dar tudo certo. Não vamos estragar a viagem por causa disso. Aí beleza, entraram lá no site da locadora, reservaram o carro mais barato que tinha, mas pelo menos era um carro com ar-condicionado. Então já estava quebrando o galho. Aí dali uns 2, 3 dias eles foram buscar o carro. A locadora ficava meio longe de onde eles estavam. Pegaram o ônibus já, cada um com sua mochilinha, para pegar o carro e já ir embora direto. Aí chegaram lá na locadora, falaram com a recepcionista. Aí ela fez: senhora, nós não vamos estar tendo o carro que a senhora reservou. Como assim não tem o carro? É porque assim, senhora, a reserva do carro é sujeita à disponibilidade do veículo, senhora. Minha filha, eu não reservei esse carro há menos de 24 horas. Aconteceu o que em 24 horas? Evaporou o carro? Não, senhora. Nós tivemos que direcionar o carro para um outro cliente que chegou antes. Mas como que chegou antes? Não tem um horário marcado para chegar para pegar o carro? Você marcou comigo aqui 11 horas, eu cheguei 11 horas. Eu quero meu carro. Nisso aí já estava todo mundo estressado, porque a viagem dependia daquela negociação, né? Mas Larissa estava lá dura na queda e não ia arredar o pé dali sem o carro. Aí ofereceram um modelo Pica Plus 4x4, que os meninos animaram super para pegar, mas Larissa era teimosa e queria o que ela tinha reservado. Ela disse depois que ficou com medo de pegar o carro mais caro e depois acontecer alguma coisa, um acidente e acabar tendo um prejuízo mais caro também. Por isso que ela queria o carro mais barato. Sei que de tanto insistir, a funcionária foi e pegou o carro de outro cliente, que ia vir mais tarde e ia ouvir aquela mesma conversa. Mas deu o carro que ela queria, um carro basiquinho, sem frescura, só com ar-condicionado, 1.0, só para fazer a função de levar eles até Pirenópolis e trazer de volta. Seguiram viagem. Aí, conforme ia avançando, a estrada ia ficando a coisa mais linda, tudo verdinho, cheio de vaquinha, passava numas cachoeiras no meio do caminho, tudo muito bonito. A viagem levava mais ou menos umas 2 horas, então eles chegaram já muito depois do almoço. Então eles chegaram já bem depois do horário do almoço, morrendo de fome. Pararam num PF na entrada da cidade, comeram comida boa, comida caipira, caseira. Aí chegaram na pousada, se acomodaram, foram descansar um pouco, tomar um banho, tirar um cochilo, quem queria tirar o cochilo. Iam sair mais à tardinha, que era quando os barzinhos da rua principal começavam a botar as cadeiras na calçada, abrir, as pessoas a saírem. Aí, primeira noite, foram lá para essa rua principal, que é onde acontece a badalação da cidade. Subiram a rua inteira até a igreja matriz, tiraram foto, comeram uma pipoquinha. E aí eles foram abordados por um homem. Aí o homem perguntou de onde eles eram, o que é que estavam achando da cidade, muito simpático, e eles foram conversando, conversando. Aí o cara perguntou se eles queriam conhecer o estande de um condomínio que estava sendo lançado na cidade e prometeu que se eles fossem conhecer, eles iam ganhar um jantar grátis, um voucher para um restaurante lá. Aí eles pensaram: ah, vou lá, conheço, ganho meu voucher, vou jantar. De graça. Nosso dia de sorte. O cara, por sua vez, devia estar achando que eles tinham cara de rico, cara de turista, né? Mas ele não podia estar mais enganado porque é tudo liso. A pessoa que não tem nem a própria casa não vai comprar uma casa longe de onde mora, né? Um lugar que nenhum deles nunca tinha nem ido. E aí, além do jantar grátis, tem aquela coisa da pessoa ficar com vergonha de dizer não, né? Me identifico totalmente. Aí eles sentaram lá com a vendedora, Magda. Ela mostrou uma maquete enorme, que era um condomínio. Era um condomínio de casa, cheio de coisa, academia, piscina, praça, sei que lá, parque pro pet, enfim, piscina. Totalmente fora do poder aquisitivo deles. Mas aí, para ser educada, eles ficaram lá, ouvindo a ladainha toda de como é que era. A mulher começou a contar a história de Pirenópolis, a história desde os tempos mais primórdios, da época dos bandeirantes, sei lá qual é a história de Pirenópolis. E não tinha nem como um cochichar com o outro para dizer: ei, vamos, fala aí não sei o quê. E aí eles ficaram, tipo, naquela, né? Tentando desconversar, dizendo que era uma coisa que não estava nos planos deles, que não era o momento. Até porque você não vai dizer a palavra-chave, né? Quer dizer, minha filha, eu sou um liso. Isso aí você não vai falar de si mesmo. E aí, nessa brincadeira, já iam umas 2 horas dessa mulher tentando vender essa casa nesse condomínio, querendo pegar os dados, querendo fazer eles assinarem uma proposta, e eles tentando educadamente se esquivar. E disse que a mulher parecia uma máquina, nem respirava, tinha resposta para tudo. E já era o visível incômodo deles. O Mário tava rindo, nervoso, incrédulo. As irmãs já estavam estressadas. E Sérgio foi o que não aguentou e foi direto. Minha senhora, você não está querendo entender. A gente não vai comprar isso. A gente não tem dinheiro. Eu não tenho mais palavras para usar para te dizer isso. E digo mais. Cala a boca, Magda. Enfim, eles saíram num rompante e só assim eles conseguiram se livrar da conversa. Todo mundo morto de constrangido, né? Morto de fome também. Putos com a situação de terem perdido 2 horas no fim de semana. Mas também estavam constrangidos porque estavam se sentindo culpados de terem sido mal educados com a moça, que era chata pra caralho, mas estava só trabalhando, né? Mas no final das contas, tudo vira história, terminaram rindo. E depois disso, as coisas correram normal. Eles jantaram, deram a volta, compraram um souvenirzinho, voltaram pra pousada. No outro dia, já foram pra umas cachoeiras. No outro dia já foram para umas cachoeiras que ficavam mais próximas e dava para ir de carro, que eram mais acessíveis. E eles tinham ido meio sem roteiro. Tipo, o plano era conhecer a cidade, dava uma volta pelas cachoeiras, afinal eles iam ficar 3 dias no máximo. Então o que conhecesse era lucro. Aí alguém falou: ah, sabe o que é imperdível? O pôr do sol lá no mirante do ventilador. Aí eles pensaram: não, mas esse negócio tem que subir, fazer trilha. Não, dá para subir de carro. Dá para subir de carro, dá para parar lá em cima. E é a coisa mais linda, você nunca viu um pôr do sol desse na sua vida. Aí olharam um para o outro: vamos, né? Se é uma coisa tão imperdível assim, não. Aí deu mais ou menos ali o final da tarde, eles subiram de carro. Fui procurar aqui. O mirante é alto e a elevação em relação ao nível do mar é coisa de 1 quilômetro, mais ou menos. É uma vista bem bonita, dá para ver a Serra dos Pirineus. E tem gente que sobe a serra fazendo trilha, tem gente que sobe de bicicleta, eles subiram de carro. Nessa esperança de que ia ser seguro e de que ia ter lugar para parar o carro. O que ninguém lembrou de contar é que tinha chovido e a estrada estava meio esburacada. Ninguém contou também que era uma estrada praticamente de uma via só, na beira de um precipício. Quando um carro vinha descendo, o outro tinha que dar uma afastadinha para a beira do precipício, para poder dar passagem. Ninguém contou também que tinha um monte de cascalho solto e pedra solta na subida. Ninguém lembrou também que o carro era 1.0. Então eles foram lá, subindo bem devagarinho, O carro não tinha nem força para subir aquilo tudo. Aí tava lá, Sérgio focado na direção, tentando estabilizar o carro. Carolina tendo uma crise de riso nervoso. Mário suando tenso, já com dor de barriga. E Larissa preocupada de devolver o carro inteiro para locadora. Depois de um tempo começou a gritar histérica que ia morrer, vai todo mundo morrer. Meu Deus do céu, a gente vai escorregar nessas pedrinhas, olha esse buraco. Meu Deus, está descendo um carro. Quando a gente faixar para o precipício, a gente vai sair rolando morro abaixo. E ainda tinha o fato de que, como a estrada era muito estreita, se você estava subindo, você não tinha como desistir, manobrar e voltar. Você tinha que ir até o fim, você só conseguia manobrar e voltar se você estivesse lá em cima. Afinal de contas, se já tinha gente no carro quase morrendo, com o carro subindo, imagina descendo de ré. Enfim, levaram um tempão para subir esse bendito desse mirante. E quando chegaram lá, o sol já tinha ido embora. Perderam o pôr do sol. Quando chegaram lá, o máximo que eles encontraram foi escuridão, uns mosquitos bombados. Desceram no escuro, outro escândalo de Larissa. Mas no final das contas, todo mundo sobreviveu à aventura. No final deu tudo certo, eles voltaram para Goiânia no dia seguinte, todo mundo bem, conseguiram entregar o carro sem problema, sem custo adicional. E eles planejam no futuro fazer essa mesma viagem, dessa vez sem os perrengues, com um pouco mais de conforto e um pouco menos de aventura. Ou pelo menos aventura só nas cachoeiras, né? Essa foi a história de hoje. Se você tiver uma história de perrengue de viagem, me manda no e-mail crônicasdavidaalheia@gmail.com ou por áudio pelo Telegram @lassaraiva. E aí aproveita, vai lá no meu Instagram ou no meu Twitter, deixa seu like e diz o que é que você achou desse episódio. Inclusive, falem comigo, não me deixem contando essas histórias aqui sozinha. Crônicas da Vida Alheia é um podcast independente, escrito, narrado, editado e esculhambado por mim, Lula Saraiva. Beijos e até a próxima.